Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Os servos, na a glória de Deus, no cuidado dos seus servos. Vamos ver isso especificamente em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, mas vamos começar a nossa leitura a partir do primeiro versículo de 1 Pedro capítulo 5, onde o apóstolo diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lendo o versículo 7 mais uma vez, como é o foco do nosso estudo esta tarde, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, ao longo desta ilustre conferência, vocês já estão habituados a pesquisas profundas nas áreas da teologia, da interpretação bíblica e do ministério cristão, através de palestras, os livros que estamos a comprar. Por isso, parece um pouco estranho uma abordagem sobre 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, neste ambiente. É uma passagem muito bem conhecida. Cantamos o versículo, todos temos memorizado o versículo, usamos o versículo na tentativa de encorajar os outros. E o versículo em si, capítulo 5, versículo 7, não é um versículo muito complicado. Não existem truques com a língua grega. O leitor mais simples entende o versículo com facilidade. Vejam lá o versículo, versículo 7. Primeiro, Pedro fala da situação em que o crente se encontra. Temos ansiedades e preocupações. Depois, o versículo diz-nos o que fazer com as nossas ansiedades, lançando sobre ele a vossa ansiedade. E por fim, o versículo fala da razão pela qual nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o nosso Deus. Ele tem cuidado de vós. Não é nada complicado este versículo. Nós não precisamos de léxicos. Todos os comentários dizem exatamente a mesma coisa sobre o versículo. Não sugeriram-se campos diferentes de interpretação sobre a passagem. Então, parece que nesta conferência, onde vocês já estão habituados a tratar temas profundos, parece que não convém tratar um tema tão simples numa conferência dessas, com obreiros tão inteligentes e bonitos como vocês. Mas, uma vez, quando eu li esta passagem aqui, vi algo muito notável e novo para mim. Eu costumava pensar que o primeiro capítulo, 1 Pedro 5, 7, seria um versículo, servia somente para colocar um versículo no frigorífico. para eu reparar nele 5 ou 6 vezes por dia e ganhar coragem. Mas depois comecei a observar os versículos ao redor do versículo 7. E comecei a aplicar o versículo 7 às pessoas na mente do próprio autor, que é o apóstolo Pedro. O grupo mais ligado ao versículo 7 é a juventude. Veja o versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, etc., etc., etc. Depois lançando sobre ele as suas ansiedades. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, etc. Os jovens têm problema com o orgulho. Não, não têm problema com o orgulho. Eles têm problema com a humildade, não é? E a submissão. Eles sabem tudo, os jovens. E na fase deste espírito de auto-independência, o autor, o Senhor, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, os jovens. Se eu abrir a minha mão, se eu já não tenho orgulho, o que fico com o quê? Sem nada. Não, lançar tudo sobre ele e você ficará com o cuidado de Deus. Então, Pedro lida com os jovens diretamente em versículo 7. Mas vejam quanto ligado é esta seção, versículos 5, 6 e 7, com o parágrafo anterior, tratando os servos, os anciãos da igreja, onde ele diz em versículo 5, rogo igualmente. Aquela palavra igualmente é uma palavra point, que liga o parágrafo anterior com aquilo que ele vai tratar agora, os jovens. Então, liga os anciãos e os servos de Cristo, você, com as jovens e a juventude, é ligado com o mandamento em versículo 7, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Por isso, não é difícil eu imaginar que, quando o apóstolo Pedro exorta-nos a lançar as nossas ansiedades sobre Deus, os anciãos, suas vidas, suas tarefas, seus lares, suas esposas, não estejam muito longe dos pensamentos dele. Bem, com certeza o versículo aplica-se a todos. Não tire o versículo do frigorífico, deixa aí, porque serve para encorajar todo o crente. Aplica-se aos jovens, mas eu penso que também que existe uma palavra aqui para cada um de nós aqui nesta conferência, de um modo ou outro. Então, eu queria sobrepor, não sei se tem uma palavra portuguesa ou uma palavra minha, não sei, que inventei na semana passada, mas sobrepor a demanda do versículo 7 em cima da passagem que trata do servo de Cristo. Eu queria simplesmente aplicar 5 versículo 7 às pessoas com as quais Pedro está a lidar no primeiro parágrafo deste capítulo, que é você e eu também, especificamente ligados ao ministério cristão. Eu não estou a sugerir uma nova interpretação deste versículo, estou simplesmente aplicando a grande consolação do versículo 7 às nossas vidas de hoje. Alguns de vocês e eu também viemos a esta conferência cansados, desanimados, às vezes confusos, tendo encarado a solidão no ministério cristão. Talvez tendo visto divisões ou problemas nas suas congregações desde o ano passado, quando estiveram aqui na Fiel. Todos nós viemos precisando de alimentação espiritual, inclusive eu. Eu e a minha esposa damos, damos, damos. Mas nós temos muito pouca alimentação espiritual. Acho que você entenda exatamente aquilo que eu estou a falar. Então, versículo 7 joga muito bem com a nossa realidade como servos de Cristo. Aqui, esta bela promessa do versículo 7 encontra-nos aqui nas águas de Madeiro, aqui nesta conferência. Então, eu tenho 3 pontos muito simples que eu queria fazer esta tarde e farei estes pontos em 3 perguntas. Primeira pergunta, Quando é que deveríamos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Quando? Segunda pergunta. Por que é que deveríamos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Por quê? E a terceira pergunta. O que é que o cuidado de Deus faz em nós? O que é que o cuidado de Deus faz em nós? Então, comecemos com a minha primeira pergunta. Quando é que deveríamos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Então, como eu disse, vamos deixar versículos 1 a 4 ser o nosso guia. Nos versículos 1 a 4, eu vejo, não sei se você vê, pelo menos quatro ocasiões quando os servos de Cristo deveriam lançar as suas ansiedades sobre o Senhor. E o primeiro vem do versículo 1. Quando servindo o Senhor traz sofrimento pessoal. Veja o versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, você pode dizer, Pedro não está a falar do sofrimento do cristão, ele está a falar do sofrimento de Cristo. Sim, eu concordo, mas veja, ele também fala do sofrimento do cristão. Lendo 1 Pedro e lendo Paulo, você entende que eles ligam intimamente os sofrimentos de Cristo com os sofrimentos dos seguidores de Cristo. Veja capítulo 4, versículo 1, onde ele faz isso. 4, 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, Pedro sabia que seus anciãos colegas em Turquia estavam a sofrer. Ele viu os sofrimentos deles. Ele próprio conheceu esses sofrimentos na sua vida. E você, se for um fiel servo do Senhor, também conhece exatamente o sofrimento que o ministério cristão traz. Nós, como servos de Cristo, quer seja pastor, ancião, diácono, esposa dos mesmos, conhece muito bem aquilo que Pedro está a referir aqui. Eu lembro-me muito bem uma vez quando eu fui consultar um médico sobre uma doencinha que eu tinha, estou a esquecer o que foi. Mas o médico perguntou-me qual era a minha profissão. Eu disse, eu sou um pastor. Então, depois ele fez algum comentário, irritou-se um pouco comigo. Porque ele tinha visto tantos pastores a mais na sua clínica com sintomas de estresse e tensão e de várias doenças relacionadas com a vida pastoral. E acho que você conhece exatamente aquilo que eu estou a referir. O estresse, as tensões no ministério cristão. Então, Pedro aqui diz, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele viu o Salvador sofredor no Calvário e ele andava dia após dia com os sofrimentos do Salvador no seu próprio corpo. Você também conhece os sofrimentos. Irmãs, vocês são esposas de líderes. Vocês conhecem de perto os sofrimentos, assim como os seus maridos. Caem diversas ansiedades sobre vocês por causa do trabalho do seu marido na igreja. Sofrimentos que as outras irmãs na igreja nem entendem. Você tinha, por exemplo, uma família, uma vida familiar muito tranquila, calma, feliz. Depois o marido volta para casa um belo dia e diz, minha esposa, os líderes da igreja queriam convidar-me a ser um ancião da igreja. Então você diz, tá bom, então vai lá. Mais uma reunião de vez em quando, melhor do que você ficar em casa, assistir jogos de futebol todos os dias. Então vai lá, trabalhar como ancião. Dali a 3 meses, você você ficou chocada. Nunca imaginou o impacto desta decisão na tua vida e na vida da sua família. Meu antigo lar, tão tranquilo e calmo, já está invadido por reuniões, chamadas, hóspedes, visitas, todo tipo de expectativa sobre mim como esposa. Pior, vocês que são missionários. Pior ainda, as esposas dos missionários. Se calhar é por causa disso que Pedro aqui, em versículo 7, utiliza uma palavra muito forte quando ele diz, lançando as suas sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma palavra forte. Pedro lançou as redes como pescador no mar de Galileia. Ele entendia bem a força desta palavra, lançar, atirar. Então, quando você se encarar dos sofrimentos por causa de ser servo de Deus, trabalhando com estudantes universitários, crianças na escola dominical, trabalhando na secretaria da igreja, servindo como pastor, não esqueçam-se da exortação do pescador, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando lançar as nossas ansiedades? Segundo, voltando ao versículo 2, o apóstolo entra na área de finanças pessoais. Nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus quando você encarar o peso de pressão financeira. Pedro entra na área de finanças pessoais, onde ouvimos que na face disso mesmo temos que lançar aquela ansiedade sobre o nosso Senhor. Claro, esta palavra ansiedades é uma palavra negativa. É uma palavra negativa. Dizem que esta palavra significa as nossas preocupações, as nossas inquietações, as nossas apreensões de perigo, receios, perplexidades. Dizem que o termo vem de uma palavra que significa puxado em direções diferentes. Será que isso não descreve muito bem o ministério cristão? Puxado em direções diferentes. Com tanta coisa a fazer, tão poucas pessoas a fazê-la. Os nossos dons são tão limitados. Somos puxados em direções diferentes. Ora, Pedro aqui entendia que um dos cargos mais pesados sobre ti e sobre mim, colocados nos nossos ombros, é o peso financeiro. Pedro fala aqui sobre o lucro de uma maneira negativa, onde diz aqui, em versículos 2 e 3, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Mas eu acho que dentro desta exortação existe um entendimento que as finanças podem ser uma distração constante para todos nós aqui neste salão. Pedro foi negociante, não foi? Foi pescador. Ele entendeu o valor, a necessidade e o perigo da moeda. Ele conhecia evangelistas itinerantes e ele com certeza capacitou muitos deles. Entendeu bem as suas limitações financeiras. Hoje é a mesma coisa. Muitos hoje servem em igrejas pequenas, que são mal capazes de manter vivos os seus próprios pastores e obreiros. Muitos evangelistas, pastores, missionários têm que andar de uma igreja para outra, um patrocinador para outro, ou organizar pequenos negócios e trabalhos para pelo menos ganhar qualquer coisa para comer, deixando o seu primeiro amor de ministrar a palavra de Deus. Irmãos, irmãs, quando você sente o peso e a incerteza das dificuldades econômicas, escutemos as palavras do Pai dos Pardais, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Bem, voltando ao início do capítulo 5, ainda estamos a perguntar quando é que devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus. Voltando ao início do capítulo 5, ouvimos que nós deveríamos lançar as nossas ansiedades sobre Ele quando, servindo ao Senhor, em terceiro lugar, torna-se meramente em tarefa. Meramente em tarefa e já não uma alegria. Meramente em tarefa e já não uma alegria. Em versículo 2, mais uma vez, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Ele fala dos tempos pelos quais todos nós passamos, quando servindo o Senhor passa a ser uma mera obrigação, esvaziada daquela alegria e gozo e visão que deveria acompanhar o nosso serviço de Deus. Bem, eu entendo exatamente aquilo que Pedro está a falar aqui. Acho que você também entende. Quando tudo na igreja cai sobre ti, especialmente vocês que servem em igrejas pequenas como eu, ou ministérios pequenos, quando você começa a pensar, onde é que estão os meus colegas? Será que tenho que fazer tudo sozinho aqui? Será que tenho colegas ou não? Onde está a visão? Até entre os meus colegas líderes das igrejas, onde está a visão? Onde está o espírito de voluntarismo? Você, depois do encontro de oração, quem ficou? É só você e a sua esposa, seu filho, arrumando as cadeiras, à espera da próxima mal assistida encontro de adoração. Você começa a pensar, onde é que estão? Onde é que estão os dias de Richard Baxter? Quando ele entrou no seu ministério de Kidderminster, foi difícil achar um santo. Quando ele deixou de servir naquela cidade, foi difícil achar um pecador. Mas nos nossos dias, onde está o nosso reavivamento? Onde está aquele espírito de voluntarismo? Por que é somente eu e sempre eu? Onde estão os meus colegas? Então, irmãos, um espírito de ressentimento aumenta-se facilmente, ou um ambiente de pastor contra o povo aumenta-se no coração do pastor, ou talvez pior ainda, no coração da sua esposa. Então, aquela alegria de servir Cristo diminui-se. Como Pedro disse aqui, em versículo 2, servimos por constrangimento e não espontaneamente, como Deus quer. Bem, acho que neste momento temos que prestar boa atenção àquela pequena frase que todos nós cantamos em Salmo 100. Salmo 100, versículo 2, onde diz: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Vejam aquelas cinco palavras. Servi ao Senhor com alegria. Vamos dividir aquele versículo um pouco. Servi, servi. A liderança da igreja parece uma coisa muito desejável e muito divertida. E de facto é divertida, mas somente durante os primeiros 5 minutos dela. Depois torna-se algo agradável, sim, bonito, sim, mas também algo pesado, se você está a servir fielmente. Eu lembro-me muito bem de uma conversa que eu tive com um diácono em Moçambique. Perguntei ao diácono: então você hoje está a servir como diácono? Não sei, nas suas ideias, queria um dia passar de ser diácono para ancião. E talvez de ancião para pastor. Ele diz: não. Não quero ser pastor. Não quero ser pastor, por quê? É um privilégio servir o povo de Deus. Ele diz: não, não quero ser pastor. Eu preferia trabalhar pelo Senhor. Depois pensei, talvez, como não falo bem português, foi uma falha na língua. Ele disse, não. Aqui na minha experiência, ele diz, o servo de Deus trabalha fortemente até o ponto em que ele for consagrado pastor. Uma vez chegando naquela cadeira, ele deixa de trabalhar. Somente manda os outros ou goza dos poucos privilégios de ser líder máximo. Com certeza isso ficou em Moçambique e não chegou aqui. Meus irmãos, servindo ao Senhor é exatamente isso. Trabalho árduo e constante. Servi. Vamos continuar. Servi ao Senhor. Notem esta palavra, servi ao Senhor. Por quê? Porque as pessoas decepcionam-nos. Comparência fraca nos cultos. Quedas morais, até entre os líderes. Líderes que não cumprem as suas promessas. Ninguém reconhece a quantidade do tempo, de sacrifício e de dinheiro que você gasta no seu ministério. Mas, meus colegas, no final de contas, nós não estamos a servir nenhuma pessoa. Vem como não, estamos a servir ao nosso supremo pastor. Servi ao Senhor. Depois, servi ao Senhor com alegria. Alegria. Bem, eu acho que Deus agrada-se quando nós servimos a Ele com um sentido de este é o meu dever. Mas não quando queixamos e murmuramos sempre por causa dos nossos deveres. Deus é honrado, nosso serviço é enaltecido quando nós servimos ao Senhor com alegria, sentindo o privilégio do nosso serviço. Salmo 94 diz, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, ainda estamos na primeira pergunta. A primeira pergunta é o quê? Quando é que eu devia lançar as minhas ansiedades sobre o Senhor? Ouvimos com Pedro. Quando servindo ao Senhor torna-se meramente em tarefa e já não é uma alegria. É neste momento que temos que prestar atenção estas belas palavras do apóstolo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, para terminar este ponto, versículo 3 diz que nós devemos lançar as nossas ansiedades quando todos os olhos na igreja reparam em si. Quando todos os olhos na igreja reparam em si. Regressando aos versículos 1 a 4, Pedro agora entra numa das áreas mais difíceis no serviço cristão. Ele exorta, em versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos. Modelos do rebanho. Exemplos públicos do rebanho. Ser exemplo significa mostrar como fazer. Mas não para ali. Também significa ser visto pelos outros. Eu ensino a meu filho como atar os seus sapatos. Mas o que faço? Eu não digo, você vai lá, eu vou atar os meus sapatos aqui. Não. Eu mostro a ele de perto como atar os seus sapatos. Então, exemplo significa também ser visto pelos outros. Ser olhado, ser observado, ser espiado, ser investigado pelos outros. Sendo um líder no ministério, você está no olhar público. Gostar como não, você está no olhar público. As pessoas estão a espreitar a tua vida. Então, logo no início, um pastor jovem pode pensar, ei, eu gosto disso. Finalmente,
serei visto por todos.
Mas vocês que são um pouco mais maduros, entendem muito bem que este é um peso. Às vezes vocês querem se esconder do olhar público. Por quê? Porque as pessoas falam de ti e às vezes contra ti. Quando eles tomam um café, o que falam do quê? Falam do jogo de futebol, falam, mas depois falam do seu pastor, porque você é uma figura pública. Eles falam do seu lar, falam dos seus filhos, falam da sua vida doméstica. Eles julgam-te. De que tipo de carro é que você comprou? Que tipo de comida é que a sua esposa tem na sua carrinha, no Pingo Doce? Ah, a esposa do pastor sempre queixa de não ter dinheiro. Mas vi que tipo de cereal é que ela comprou. Eles não falam das outras pessoas na igreja. Falam de ti, porque você é uma figura pública. Eles falam do tamanho e a marca do televisor que você comprou. Ser exemplo e modelo do rebanho. Que privilégio. Que responsabilidade. Mas ao longo dos anos, que peso. Que coisa pesada. Se calhar, especialmente para nossas esposas. As pessoas veem tudo. Eles veem os nossos pecados. Eles veem os nossos pontos fracos. Veem as nossas limitações. Veem a nossa falta de dons. Eles veem a nossa ignorância. Veem a nossa falta de experiência. A nossa falta, às vezes, de visão. Tudo isso aumenta-se sobre o servo de Cristo. E o nosso único recurso, antes de formos transformados como Cristo, quando Ele voltar, é o quê? É ouvir as palavras de Pedro, que tinha também as suas imperfeições, quando ele disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a última. Então, há momentos quando é que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Para repetir, quando servindo ao Senhor traz sofrimento pessoal. Quando você encara o peso da pressão financeira. Quando servindo ao Senhor torna-se meramente em tarefa e já não uma alegria. E no quarto lugar, quando todos os olhos na igreja reparam em si. Isso me leva ao meu segundo ponto e à minha segunda pergunta aqui. Por que que Deus se importa com os seus servos? Entendo que Deus tem cuidado de mim, mas por que que Ele se importa comigo? Por que que Ele tem cuidado de mim? Bem, entendemos que Deus tem cuidado de todos os seus filhos. Mas eu acho que existe um cuidado especial para com seus servos na igreja. E penso pelo menos em três razões. Um, Ele tem cuidado de vós porque Ele ama seus servos. No versículo 7, Pedro faz-nos lembrar que Ele cuida de, veja, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Não diz aqui que Ele tem cuidado das suas ansiedades ou problemas, embora isso seja a verdade. Ele cuida de vós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faça esta pergunta àquela viúva missionária que despediu-se do seu marido e dois filhos há 5 anos atrás, na Índia. O marido e 2 filhos foram fazer uma campanha evangelística. Estavam a dormir no carro, numa zona hindu. Depois, alguns militantes hindus partiram o vidro, deitaram gasolina lá no carro, lançaram um fósforo. Foi-se embora o missionário e os dois filhos. Quem é que será contra nós? Ela havia de dizer... Muitas pessoas. Os inimigos do Evangelho são contra nós. Os diabos são contra nós. Os demônios estão contra nós. Mas quem é que são elas? Deus está por nós. Deus é por nós. Ele importa-se com seus servos porque ele ama seus servos. Em segundo lugar, porque Deus cuida dos seus servos? Porque ele cuida dos seus servos porque Cristo habita em seus servos. Cristo habita em ti. Quando ele vê a si, ele vê seu filho. E ele cuidará sempre do filho dele. Deus, o Pai, fez uma aliança com seu filho. E você ficou no meio. Lembramos aqueles versículos. Aquele versículo de Isaías capítulo 42. Eu, o Senhor, te chamei, falando do seu filho, em justiça. Tomar-te-ei pela mão, te guardarei. Te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O Pai fez uma aliança com o seu filho e você ficou no meio daquela aliança entre o Pai e o filho. E ele, o Pai, nunca vai deixar o seu filho. Nunca. Por isso, isso garante o seu cuidado de ti. Finalmente, ele cuidado de si, ele tem cuidado, ele cuida de si, porque ele ama a obra dele. A obra dele, ele ama. E você está a fazer a obra de Deus. Ele gosta de reparar em ti quando você prepara os seus estudos e sermões. Todos os seus colegas estão na praia fazer outras coisas, mas você está no seu pequeno gabinete, estudando a Bíblia, meditando nas Escrituras, consultando os comentários. Deus te vê. Ele ama a obra dele. Por isso, ele te ama a ti. Ele gosta de assistir às tuas pregações. Talvez os outros adormecem durante as nossas mensagens. Mas Deus assiste às nossas pregações. Ele deleita-se em ver o teu cuidar dos pobres e necessitados. Ele agrada-se em ver vocês, as mulheres mais maduras, aconselhando as mais novas. Ele gosta de observar as suas atividades evangelísticas. Por quê? Porque é a obra dele. E ele ama a sua obra. Então, isso falta-me mais um ponto, mais uma pergunta. E com isso eu queria concluir esta mensagem. O que é que nós fazemos com o cuidado de Deus? Já entendo que eu devia lançar todas as minhas ansiedades sobre ele. A razão é porque ele tem cuidado de mim. Mas o que eu devia fazer com o cuidado de Deus na minha vida e no meu ministério? O que o cuidado de Deus faz em mim? Eu penso em 5 coisas rapidamente. 1. O cuidado de Deus faz-nos servir com confiança. O cuidado de Deus faz-nos servir com confiança. Deus está no teu lado. Quando o Salvador diz-nos, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, isso faz alguma coisa no meu coração. Dá-nos nova coragem. Então, servo do Senhor, tenha coragem. Pastor e ancião, sejam corajosos. Trabalhador da juventude, tenham ânimo. Missionário, ancião, diácono, esposa dos mesmos, tenham coragem. O cuidado de Deus faz-nos servir com confiança. Em segundo lugar, o cuidado de Deus, o que faz em mim? O cuidado de Deus chama-nos ao arrependimento. O cuidado de Deus chama-nos ao arrependimento. Irmãos, sempre que apanhamos um mandamento na Bíblia, existem pecados aí perto dos quais nós devemos arrepender. Quais os pecados? Quais são os pecados que impedem o nosso lançar das nossas ansiedades sobre Deus? Em primeiro lugar, o orgulho. Está ali perto. Veja o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, ele vos exalte. Orgulho. Orgulho pastoral. É um perigo forte, irmãos. Eu posso fazer tudo sozinho. É orgulho. Eu tenho 20 anos no ministério. Fui formado numa boa escola bíblica. Até eu sou autor de um livro. Sou homem ou mulher dotado. Eu sou conhecido aqui neste país. E você pensa e age como se o seu serviço para o Senhor focasse mais em si do que no nosso belo Senhor. A tua fama, a tua reputação, do que no Senhor. Se isso for assim, temos que escutar bem as palavras duras do versículo 5, onde o Senhor diz: Deus resiste os soberbos. Deus resiste os pastores soberbos. Deus resiste os missionários soberbos. Deus resiste os professores das escolas bíblicas soberbos. Deus resiste os evangelistas soberbos. Mas no lugar disso, no lugar do nosso orgulho, vamos lançar as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. O segundo pecado é um espírito de ressentimento. Ressentimento pastoral é uma atitude que nos moe, que nos infecta, que infecta a nossa utilidade espiritual. Ressentimento contra quem? Contra a nossa congregação, que já não nos segue. A nossa liderança. Amargura contra os nossos colegas, os nossos anciãos, por não tomarem a sua parte na obra. Ressentimento contra aquele pastor mais dotado que eu, cujo ministério goza de mais bênçãos do que o meu. Irmãos, ressentimento pastoral é uma realidade em nós. Eu sou missionário. Posso ter ressentimento contra aquela igreja que me enviou para aqui, que agora me esqueceu-se de mim. Irmãos, é uma atitude real, mas é uma atitude da qual nós devemos arrepender. No lugar dela, o que Pedro diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Falta de oração com visão. Contra estas coisas, Deus chama-nos ao arrependimento. O que o cuidado de Deus faz para nós? Em terceiro lugar, o cuidado de nós faz-nos levantar e trabalhar. Eu imagino que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando as nossas ansiedades, tem sido um conforto enorme para milhões e milhões de cristãos ao longo dos séculos, mas também imagino que este versículo tem sido uma fonte de preguiça séria. Cuidado! A minha igreja está para dividir-se, mas eu lancei o problema sobre Deus e vou assistir os jogos. Irmãos, cuidado! Minha esposa ameaçou divorciar-se de mim, mas eu lancei o problema sobre o Senhor. Vou jogar golfe com os meus amigos. Não. Lançando as nossas ansiedades não significa descansar na cadeira e deixar Deus fazer tudo. Lançando resulta em paz, com certeza, mas também provoca um esforço firme. Então, estamos a perguntar. O que que o cuidado de Deus faz para nós? Em quarto lugar, o cuidado de Deus faz-nos ou torna-nos ansiosos de levar aquele mesmo cuidado aos outros. Eu lembro muito bem, na vida de Moisés, em Números capítulo 11, Moisés lançou as suas ansiedades sobre Deus. Senhor, é muito pesado carregando toda esta gente. Ajude-me. O que o Senhor fez? Será que Deus mandou um caloroso sentimento no seu coração, no íntimo da sua alma?
Não, ele não fez isso. O que ele fez? Números capítulo 11. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Deus enviou agentes. Agentes de cuidado. Nós devemos ser agentes de cuidado de Deus aos outros, para aliviar o peso dos outros. Nas nossas igrejas, na sua igreja e na minha igreja, nós temos muitas canas quebradas, torcidas que fumegam, como disse o profeta Isaías. Pessoas nas igrejas, jovens, idosos, viúvas, crianças, pastores, pastores reformados que agora pensam que não têm nenhum valor, obreiros carregados de várias pesadas, fragilidades, fraquezas, prontos a ser quebrantados. Que nós sejamos úteis nas mãos do Mestre a ser agentes deste cuidado que nós recebemos do nosso Pai. Finalmente, e assim termino, o que nós fazemos com o cuidado de Deus? Nós reparamos em Cristo. Reparamos em Cristo. Você sabe que Cristo Jesus cumpre todas as Escrituras. Pensamos muito que Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento, mas de fato ele cumpre todas as Escrituras, inclusive 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7. Ao longo da sua vida, Cristo lançou as suas ansiedades sobre o seu bondoso Pai. E o exemplo maior disso em toda a história do mundo foi a confiança que Cristo lançou sobre seu Pai quando ele estava pendurado na cruz, colocado ali por meus pecados e teus pecados. Ali, aquelas mãos que te convidaram a vir a Ele, quando Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É 1 Pedro 5,7, não é isso? Aquelas mãos, quase as mesmas palavras, aquelas mãos foram esticadas e pregadas no madeiro. São as mesmas mãos que seguram os teus cuidados. Pendurado aí, ele quase pronunciou da cruz as mesmas palavras que estamos a estudar esta tarde aqui, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é 1 Pedro 5,7, vindo da cruz do Calvário. Talvez você tenha dificuldade em lançar as suas ansiedades sobre Deus. Porque você pensa, lançando as minhas ansiedades sobre Deus, colocando elas nas mãos de Deus, aquelas mãos de Deus, onde que estavam aquelas mãos de Deus quando o meu filho fez o acidente? Lançando as minhas preocupações sobre ele? Não. Eu preferia dirigir a minha própria vida. Lançando as minhas ansiedades nas mãos do Pai, onde é que estavam aquelas mãos quando a nossa economia foi em baixo e meu marido foi despedido? Lançando as minhas ansiedades agora naquelas mãos? Não, aquelas mãos me desapontaram. Lançando as minhas ansiedades nas mãos do Pai? Acreditamos que Deus governa tudo. Temos uma visão elevada da soberania de Deus. Ele orienta tudo neste mundo. Onde é que estavam as suas mãos quando minha esposa ficou doente? Lançando as minhas ansiedades agora naquelas mãos? Que não. Eu posso dirigir a minha própria vida. Muito obrigado. Mas vejam, vamos voltar à cruz do Calvário. Quando é que Cristo Jesus quase citou 1 Pedro 5,7? Quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Foi quando ele estava nos pastos verdes? Não. Foi quando ele estava no início daquelas 6 horas na cruz? Não. Foi no final das 6 horas. Logo depois daquelas bondosas mãos do bondoso Pai terem pegado aquele cálice cheio da fúria e da ira da sua justiça, tendo derramado aquele vinho ao seu filho do castigo da sua justiça, e depois de Cristo Jesus ter engolido cada gota dela. Foi logo depois disso é que Cristo reparou no seu Pai: Senhor, naquelas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, você nunca sofreu como Cristo sofreu. Por isso, você pode lançar as suas preocupações sobre Ele. Você deve lançar as suas preocupações sobre Ele. Irmãos, para terminar, há muitos obstáculos e perplexidades no ministério cristão que você, como obreiro, conhece de perto, que as demais pessoas na igreja mal podem entender. Aqui em Portugal, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente vocês têm impressões próprias sobre os seus ministérios que outros em outros países não têm. Mas eu acho que se Pedro, o participante do sofrimento e da glória de Cristo, estivesse aqui esta semana, eu tenho a certeza que ele diria coisas à igreja portuguesa como este: mantenham a visão viva. Orem e trabalhem arduamente pelo reavivamento, porque talvez venha em breve. A fidelidade bíblica no ministério é infinitamente melhor do que uma prosperidade ministerial superficial. Mas além de todas estas outras coisas que Pedro diria se estivesse a pregar nesta conferência, eu sei com certeza que ele deixaria conosco uma palavra final, especialmente a nós, os ministros de Cristo: lançai as suas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Pai nosso, perdoa-nos por termos retido as nossas preocupações nos nossos corações. Perdoa-nos o nosso orgulho. Perdoa-nos aquele espírito de ressentimento. Tem misericórdia de nós, ó nosso Deus. Esta tarde, Senhor, nós lançamos as nossas ansiedades sobre Ti, as nossas famílias, os nossos futuros, as nossas finanças e o privilégio de servir a Ti. Agradecemos, Senhor Jesus, o Teu exemplo doloroso e admirável que o Senhor fez na cruz. E pedimos no Teu nome. Amen.